Meu nome é Sérgio. A ideia é bater um papo sobre como o marketing digital pode ajudar na carreira de vocês. Qual é a definição de carreira? Vocês param para pensar nisso? O trechinho que eu mais gostei foi da Wikipedia é um caminho a ser trilhado profissionalmente. Alguns enxergam esse caminho assim, como uma escadinha. Onde esse tipo de visão de carreira poderia ser encontrado mais facilmente? Empresas grandes e hierárquicas. Você chega lá de baixo, vai subindo degrau por degrau e passa 30, 40 anos na empresa. Nós estamos vivendo um momento onde essa visão de carreira não é já tão atual assim. Outra visão de carreira é como se fosse uma corrida. Está todo mundo disputando os primeiros lugares. Não necessariamente você vai ter um degrau depois do outro. Você vai se batendo, você vai correr, você vai frear, você vai cansar, você vai tomar água, mas seu objetivo é chegar na frente dos seus competidores. E tem gente que enxerga a carreira como uma briga mesmo, como uma luta. Tem profissionais que chegam nesse nível mesmo de, né, passar por cima, inclusive por questões éticas. Eu não gosto, mas isso acontece, acontece e não é pouco no mercado. Então, carreira tem todas essas nuances aí. Eu gostei dessa figura. Para mim, carreira é mais ou menos isso. É eventualmente você pegar caminhos errados, é eventualmente você pegar caminhos que aparentemente são certos, mas lá na frente vão se mostrar que não eram tão bons assim, e você vai ter que tomar novos caminhos. Quando você encontrar um caminho que te leva a um patamar superior, você pega ele pelo laço. Não necessariamente esse caminho vai continuar bom por muito tempo, mas enquanto ele estiver bom, agarre-se nele. Então, antes de falar de marketing, eu prefiro falar de carreira. E eu meio que mapeei, olhando para mim mesmo, 5 níveis de maturidade na carreira em TI. Primeiro nível, que é o nível que normalmente quem está na faculdade passa, é o nível tecnologias e ferramentas. É o nível onde você está preocupado com a rede TCP/IP, com a linguagem Java, com o framework não sei o que lá. É o momento onde você está preocupado com o techniquês. Eu já passei por ela e, na verdade, quando você muda de fase, você não elimina a fase anterior, você vai acumulando, mas todo mundo começa por aqui. Algoritmo, linguagem, por aí vai. O cargo típico para esse nível é o cargo de programador, é o cargo de técnico, quem está na cara de redes é o técnico de rede. Esse é o ponto de entrada. Os estagiários começam normalmente daqui para baixo, né? Eu comecei a estagiar, eu era digitador, operava negócio de fita, eu não sou tão velho assim, mas eu cheguei a conversar aquelas fitas que você coloca, elas enrolavam com o dedo, assim. Eu entrei na faculdade em 92. Então, eu comecei antes disso aqui. Depois é a fase dos métodos e técnicas. Aí você já está mais preocupado com a forma de fazer. Por exemplo, eu vou me interessar se eu sou da área de redes por IT, se eu sou da área de software por CMM, se eu sou mais moderno, eu vou por métodos ágeis. Eu já começo a me interessar não no que fazer, mas no como fazer. E os métodos e técnicas ajudam nisso. Então é natural que vocês passem por isso daí. O cargo típico disso daí é o cargo de analista. Então você já começa a ascender nessa carreira. Terceira fase, fase de produtos e serviços. Aqui você ainda tem uma visão muito limitada com relação a um software, com relação à rede, com relação a um produto, mas na sua parte. Aqui você já começa a ter uma visão de ciclo de vida de produto, você já olha o produto como um todo, você já vai olhar não só a parte técnica, mas como é que o cara se interessa pela compra, até como ele recebe o produto, você tem uma visão mais global da coisa. Nessa fase aqui, você não enxerga nada disso. Só que aí, meu velho, deixa eu fazer meu software aqui, deixa eu programar minha porra aqui, não enche meu saco. Essa fase aqui é assim. Essa fase aqui, não, você tem uma visão ponta a ponta do produto. Então, o cargo típico aí já é o cargo de líder de equipe. Aqui, você já é líder de um time, você já tem 3, 4, 5, 10 pessoas sobre a sua responsabilidade. Eventualmente, você já tem até uma visão, um cargo de confiança, você já tem uma gratificação diferenciada porque você agora não tem mais uma visão só do produto como todo. Aconteceu comigo. Eu fui um bom tempo, fui estagiário, fui programador, mudei de empresa, fui pro CERP, eu continuei muito técnico, depois eu comecei a liderar times, comecei a me interessar, por exemplo, pelo PMBOK naquela ocasião, depois eu comecei a ter um cargo mesmo formal, eu já tinha sistemas aqui no CERP, do outro lado da rua, estava cuidando de sistemas, por exemplo, que cuidam do imposto territorial rural, para quem tem fazenda. Então, eu conhecia bem os produtos e serviços do ITR, do Imposto Territorial Rural. Eu era fera naquilo. Além de ser fera em Visual Basic, por exemplo. A minha praia naquela época era programar em Visual Basic, depois Natural e Java depois. Aí vem o nível 4, que é o nível de negócio e inovação. O cargo típico aqui é o cargo de gerente. Aqui você já começa a pensar em dinheiro mesmo. E como você pode tornar aquilo diferencial de mercado? Como você pode ter formas inovadoras de promover aquele produto ou serviço? Então você já está em outro nível, você já considera business. O tecnicês já não importa tanto. Aqui você quer pagar para um cara, pagar ou mandar, porque se você não é dono, você não está pagando diretamente. Você quer mandar para que os outros façam por você, porque você está pensando em negócios e inovação, você está pensando em business. E no último nível, que eu chamei aqui de estratégia e marketing. Esse já é o nível do cargo típico de executivos, empresários, diretores, aí quem está CTOs, CEOs, quem está no topo da cadeia. Como empregado, é mais ou menos isso que eu percebo. Então, quem está aqui, para começar a pensar estrategicamente o um negócio de business, vai ter que fazer uma mudança considerável de mindset. Porque o que você precisa aprender aqui difere muito do que você precisa aprender aqui. E quem não quer esperar um bom tempo naquela escadinha da carreira, talvez tenha que queimar etapas. Quem assistiu De Volta para o Futuro, filme velho, né? Então é como se você tivesse, eu vou dar lá um pulo no futuro, e se eu seguir o tradicional, talvez eu chegue aqui em 20 anos. Como é que está o futuro daqui a 20 anos? Você dá uma olhada. Você quer acelerar? Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Esse é o recado desse diagrama aqui. Hoje, por exemplo, no Sertron, eu diria que eu estou entre os níveis 3 e 4. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre minha carreira e tal, mas eu estou nesses dois níveis aqui, nessa transição. Mas eu tenho empresa também. E a minha empresa, eu estou trabalhando em todos os níveis, mas principalmente aqui. Eu já falo sobre isso, tá? Esses níveis, eles são acumulativos, eles vão englobando o nível anterior, mas você termina meio que perdendo um pouco o interesse pelos níveis anteriores, eu quero dizer. Quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a perder o interesse por aquela coisa mais técnica, até porque você começa a ver o mundo diferente. Bom, e a pergunta é, de quem depende sua carreira? Ela depende de uma série de fatores. Todos nós entendemos isso. Mas, eminentemente, ela depende de você. Se você colocar sempre a culpa na empresa, ou no meu pai, ou na minha namorada, ou no meu irmão, você não assume a responsabilidade. Então, você é responsável pela sua carreira. Alguém conhece esses potinhos aí? Monstros S.A. Eu tenho filhos e adoro esse filme. Então, na sua carreira, muitas portas se abrem. Algumas você tem que empurrar, tá? Mas portas aparecendo na sua carreira. Isso é inevitável. Quais são as possibilidades hoje no mercado de TI?
Programador,
infraestrutura,
suporte,
qualidade, teste,
projetos,
gerência. Como empregado, várias outras portas se abrem depois que você entra na porta do empregado. A porta do concursado não é a porta do empregado. A porta do concursado hoje significa, ufa, para muitos, tá, gente? Eu sou concursado, mas eu não me encaro assim. Mas para muitos significa, ufa, agora eu posso ganhar dinheiro no mole. É isso que muitas pessoas pensam. Essa porta aqui é diferente dessa. E quem quer entrar nessa porta precisa de outro tipo de mindset. Tem a porta do empresário, quem quer? E tem ainda a porta do empreendedor. Por que você aparece as duas portas? Todo empresário é um empreendedor? O empreendedor, ele aceita as derrotas e ele encara derrotas como etapa de aprendizado. Essa é a minha definição de empreendedor. O empresário, quando ele é derrotado, ele é considerado o quê no Brasil? Um fracassado. Fora do Brasil, essas pessoas, quando fracassam, elas são valorizadas. Claro que se o cara fracassar de 30 anos, aí ele é um merda. Mas, então, se você quer ser um empreendedor, mais ainda você vai precisar de outros skills. E não necessariamente são skills que você aprendeu na faculdade. Beleza? Então são quatro portas. Só quatro que eu coloquei aí, são muitas outras que podem aparecer. O que é que todas as portas têm em comum? Você precisa saber vender. Em qualquer das portas. Isso ninguém me ensinou, não. Eu aprendi no tapa. E eu acreditava cegamente que eu não sabia vender absolutamente nada. Até um ano e meio, 2 anos atrás. Foi quando eu li esse livro do Daniel Pink, Saber Vender é da Natureza Humana, que eu entendi que todos nós estamos, queiramos ou não, na área de vendas. Mas Sérgio, se eu sou empregado, eu preciso saber vender o quê? Diz aí. O peixe, que peixe? Uma ideia? Um projeto? Você mesmo. E a gente, só que não reflete sobre isso muitas vezes. Vai, no tapa, estudando Java, estudando Dart. Beleza, isso vai te formar um bom técnico, mas não vai te ensinar a vender. Certo? Então, dica de livro, Dumpink. E aí, já chegando no marketing digital, uma das formas hoje de você se vender são as redes sociais. É você ter a presença digital. Ah, Sérgio! Eu já tenho conta no Facebook, eu já tenho Twitter, Instagram, Pinterest, vai dizer, YouTube, LinkedIn, Periscope, Snapchat, eu já tenho tudo isso. Eu vivo soltando vídeos motivacionais de gatinhos espanhosos. As pessoas curtem, compartilham. É isso que nós estamos falando? Nós estamos falando, hein? A sua imagem na internet é a sua imagem no mundo real. Deveria ser, né? Se você está no mercado de tecnologia hoje, o que é que você precisa? Você precisa ser encontrado. Quem tem conta no GitHub? Se você é desenvolvedor de software, é obrigatório ter uma conta no GitHub. Porque quando a pessoa for te contratar, ela não vai olhar só para o seu currículo, pelo menos empresas de respeito, empresas grandes. Ela vai olhar o quanto de presença digital você tem. De novo aqui, ó. O quanto de código você tem disponibilizado, o quanto de projetos open source você participa, o quanto de contribuições você dá em fóruns de discussão. As pessoas vão procurar você e vão ver a quantidade de coisas que você faz positivas e até a quantidade de merda que você faz. Então, cuidado. O que você posta hoje pode ser o seu emprego ou o seu não emprego, né? Uma porta se fechando porque você não se colocou bem no mundo digital. Então, assim, essa presença digital é o básico. Isso é o que todo mundo faz. Mas não é isso que eu vim falar para vocês aqui. Essa parte foi o preâmbulo para mostrar para vocês. Carreira, são muitas portas. Você pode escolher uma ou várias delas. Você pode entrar em várias portas, inclusive simultaneamente. Eu hoje estou em várias portas simultâneas e vou mostrar algumas dessas para vocês. E você precisa ter, no mínimo, a sua presença digital. Isso é o básico. Falar inglês. Se tem um skill que você precisa aprender hoje, é falar inglês. Esqueça tudo que eu falei e aprenda inglês. Porque tudo acontece na tecnologia e no mundo em inglês e no marketing digital também. Aí, tá aqui você, blogando, Periscope, Twitter, Google Plus, no seu aplicativo móvel que você criou para ficar bombando, no YouTube, no seu site, no LinkedIn, no Facebook. Tá aqui você postando, achando que nego vai compartilhar o que acontece. O pessoal vai curtir e compartilhar o que acontece. Acontece isso aqui. Já aconteceu com vocês? Com alguém de vocês? Postei um negócio, o negócio vai pirar nesse negócio e ninguém, nada. 3 likes, sua mãe, sua namorada.
E você mesmo.
Então, assim, confiar nessas redes é pouco. Nós precisamos de mais. Tá? Isso acontece comigo muito. Eu tenho um blog desde 2008, na verdade desde 2006, mas tem um blog chamado Basedral, que eu criei em 2008, se não estou enganado, que fala de colaboração. Tá lá até hoje, basedral.blogspot.com. Pena que eu não peguei o screenshot, mas eu fui ver as estatísticas desse blog. Ele tem somado, 2008, 2014, 6 a 7 anos, 2015, desculpe. Qual é a intenção? Vai redondar, 50 mil visualizações. Eu tenho 6 seguidores. É ridículo. 56 postagens. Mas eu aprendi com isso. Já vou explicar também. 3 erros clássicos que nós cometemos, então, quando a gente quer se projetar na internet. Talvez você e você que hoje empreende digitalmente estejam passando por isso. Erro número 1, a grande ideia. Primeiro, achar que precisa de uma grande ideia, porque, na verdade, talvez se você pegar uma ideia parecida com o que já tem, significa que já tem mercado para aquela sua ideia, e a sua chance é muito maior do que você procurar uma puta ideia inovadora que nunca ninguém pensou. Aliás, Steve Jobs e tantos outros aí simplesmente pegam ideias, refatoram as ideias e colocam de uma forma diferente. Não foi a Apple que inventou o MP3 Player, por exemplo, mas foi ela que popularizou. Tá? Então, achar que você precisa de uma grande ideia e achar que vão roubar sua grande ideia, pior ainda. Não vou contar pra ninguém. O cara faz ao contrário. Se você não contar pra ninguém e não ouvir o que das pessoas, tá fudido, precisa ter feedback das pessoas. Então, erro clássico, grande ideia. Segundo erro clássico, só falta um detalhezinho, eu coloco no ar. Só falta nova tela. Só falta um novo botão. Só falta um plano não sei o quê. Só falta mais um e-mail. Só falta mais um vídeo. O que acontece? Você passa meses ou anos e não coloca nada no ar. Você precisa colocar no ar o mais cedo possível para você obter feedback e verificar se a sua ideia realmente tem algum valor para alguém. Por quê? A única razão de você abrir empresa é solucionar o problema de alguém. Ponto. Não tem outra razão. Nenhuma outra razão. Esqueça tudo. Seu objetivo na vida é resolver problemas. E dentro do trabalho, qual é o seu objetivo? Resolver problemas também. Então tem um livro, eu acho que é chama-se Oba, Problemas. Ele coloca o profissional como resolvedor de problemas. É claro que se você planeja, você tem menos problemas para resolver, porque você está fazendo a coisa de forma proativa e não reativa. E o terceiro erro é: estou atolado demais para cuidar da área de marketing e vendas. Cara pálida, a sua ideia não vale nada se você não vender. Nada. Nada, 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 não é nada. Marketing e vendas, que é a última coisa que nós nerds aprendemos, ou se é que aprendemos, deveria ser uma das primeiras coisas que você devia estar pensando, porque se você tem uma ideia e não sabe vender, você tem o quê? Talvez um hobby. Você tem que começar a rever suas prioridades e precisa começar a dedicar tempo para aprender marketing e venda se você quer ser empresário. E mesmo que você queira ser empregado ou concursado, você tem que aprender o mínimo para vender seu próprio peixe. Dentro desse contexto, como é que eu aprendi essas coisas todas? Eu estou no CERT desde 97. Tive uma empresa com 21, 22 anos, uma DF1 informática. Entrei no concurso, meio que por acaso, saí. Tive associação de bodyboarding, até hoje eu pego minhas lojinhas de vez em quando. Eu passei durante quase 10 anos ligado a um grupo de usuários Java da Bahia, promovi muitos eventos, valeu muito a pena. Cheguei no mundo de métodos ágeis e tal. Enfim, participar de comunidades é fundamental. Isso faz aumentar a sua presença digital. Lembrem disso, participar de comunidades, projetos, open source, centro acadêmico, se colocar na internet, aumenta a sua presença digital. Se você for procurar meu nome, você vai achar meu nome ligado a tudo isso aqui. Até que em 2010 eu passei por uma ruptura. Uma ruptura bem grande, assim. Tanto pessoal quanto profissional. O Marlon, que está aqui, é meu colega de trabalho. A gente estava no time e num projeto muito legal, chamado Demosag Framework, Framework Java, open source. E de um dia para o outro, o cara falou assim: ó, a equipe toda vai ser transferida para outra área, o projeto todo vai ser transferido. E você, que tem hoje 8 pessoas aí em vários estados, vai ficar sozinho. Eu falei: massa. Isso já sai de férias, né? Isso me faz entender o quão vulnerável a gente é, tanto na vida profissional, empresário, empresa privada, quanto na empresa pública. Vem um doido, na caneta, ele simplesmente muda você, ou no caso do emprego da empresa privada, ele demite você, assim. Não importa a sua história. Esse fato, a gente batalhou, enfim, coloquei cargo à disposição, conseguimos segurar a onda e fazer um meio termo, mas a minha dignidade foi afetada profissionalmente. Falei: sou vulnerável como qualquer pessoa e eu preciso ter um plano B. Então eu comecei a entender que eu precisava de um plano B, porque eu não queria depender de cargo comissionado, porque você começa a incorporar aquele dinheiro no seu orçamento familiar, tenho 3 filhos, e eu também não quero passar por isso de novo. Então eu comecei a olhar para outras coisas e tive que investir e mudar meu mindset. Então eu comecei a ler muito, pesquisar muito. Eu não, televisão, por exemplo, não vejo mais. Só Netflix e tal, mas TV aberta, eu não vejo mais nunca. Jornal, não vejo. Eu leio livro, compulsivamente. É o que eu faço. E consumo materiais e cursos na internet. Porque eu estou investindo em mudar minha cabeça. Foi assim que surgiu a empresa Norman Transportes, que é a empresa que eu abri com esse meu primo aqui, mais um sócio que saiu. E eu, do nada, para ajudar ele, eu terminei abrindo uma transportadora. Eu tenho uma transportadora, tem 2 caminhões financiados, que estamos aí sobrevivendo a crise do país, mas estamos sobrevivendo. Inclusive, esse 4 já foi reduzido, porque a crise já nos pegou. O 4 também já foi reduzido. Mas, enfim, eu virei empresário. Ajudei a escrever um livro também em 2014 sobre métodos ágeis. Mas eu cheguei no marketing digital através do meu irmão, que esteve aqui na abertura, que é da área há mais tempo, e vem me falando sobre marketing, sobre empreendedorismo, vem trocando muitas ideias, e me falou desse negócio aqui. E eu me interessei para ver que diabo era isso. Isso era uma febre. 2013. Hoje é uma febre maior ainda. Eu vim em 2013, que é curioso. Investimos dinheiro e valeu muito a pena, porque isso para mim foi a ponta do iceberg. E foi assim que eu descobri o maravilhoso mundo do marketing digital. E agora eu vou mostrar para vocês uma das principais lições que eu aprendi. É algo prático que vocês podem praticar a partir de hoje. Essas apresentações, inclusive, estão lá no Market for Nerds. Eu vou passar no final aí o link. Então eu peguei um compilado de algumas coisas que eu já publiquei por lá, e lá vocês podem se aprofundar se tiverem interesse. Né? Mas, assim, dentro dessa lógica de marketing digital, de você ser reconhecido, ter posicionamento, ter presença digital, ou ser empresário, mais ainda, tem uma regra que os principais gurus utilizam e que você não pode ignorar. Esse cara foi que inventou a fórmula, mas eu não vim aqui vender fórmula. Eu odeio fórmula pronta. Detesto. Agora, eu conheço a fundo, sempre que eu posso, várias delas. E tento trazer para o meu mundo e para os meus experimentos. Esse foi o cara que inventou, o Jeff Walker. Por isso que eu falo que é bom aprender inglês. Que você vai beber na fonte, não no Brasil. Os caras do Brasil, com todo respeito, eles pegam de lá de fora, dão uma repaginada e cobram a fortuna, alguns deles, que não vale o que eles estão cobrando. Então eu vou beber lá fora, hoje em dia. Mas vários desses caras aqui, esse, por exemplo, um cara que eu gosto muito, Frank Kern, que são brasileiros que eu seguia. Cada vez sigo menos brasileiros, cada vez sigo mais gringos. Então minha lista hoje deve ter, sei lá, 30 pessoas que eu sigo com alguma frequência, assim, acompanho o movimento delas. Mas todos eles seguem essa regra. Só que vamos falar de listas. Né? Por que eu vou falar de lista? Lista, vocês sabem o que é. Conjunto de coisas. Lista de afazeres, lista de pendências, lista de dívidas, lista de problemas, lista de compras. Só que no mundo digital, essas são listas. Seguidores, fãs, conexões, lista de contatos do WhatsApp. Essa lista tem uma peculiaridade fundamental. Nenhuma dessa lista é controlada por você. Você não controla essas listas. Então, você confiar seu business numa lista dessa significa correr riscos. Por quê? Quem lembra desses caras aqui? MySpace já foi a rede social da música. Bombou a referência. Quem tinha business todo confiando no MySpace teve que se reinventar. Alguém lembra do Google Buzz? E do Orkut? Cara, então se você entregar o seu business em uma rede que você não controla, é um risco. Você precisa ter outras alternativas. E qual é, então, a única lista digital que você realmente tem o controle total? A lista dos seus e-mails de contato. Essa lista, ela é sua. Ninguém toma de você. Ah, Sérgio, você está falando para a gente fazer e-mail marketing, naqueles e-mail marketing spammer? Não. Tem formas de você fazer e-mail marketing de forma inteligente. E essa regra fundamental que eu aprendi e que tem feito toda a diferença. Então lembra que eu falei para vocês que eu tenho um blog desde 2008 e tem 50 mil acessos? Eu criei um blog em abril do ano passado, chamado marketingforms.com. Usando o que eu aprendi, eu já estou com 57 mil acessos, ou seja, eu consegui em um ano e meio o acesso que eu não consegui em quase 8 anos. E os meus 6 seguidores lá, aqui, são 910 já. Nos últimos 4 meses, na curva de acessos mensais, que estava em torno de 600, 700, que já era bom comparado ao meu outro blog, já está em 5 mil. É um trabalho que, em médio e longo prazo, dá certo. Então, a sua lista de e-mails é o meio único e direto de comunicação com as pessoas interessadas no que você diz, que você faz e no que você vende. E é essa lição que eu quero mostrar para vocês agora. A regra número 1, então, é: nunca pare de construir a sua lista e de se relacionar com as pessoas que estão nela. São pessoas que estão lá. E você precisa se relacionar com as pessoas. Essa é a dica. Como é que eu faço isso, Sérgio? Como é que eu crio esse e-mail a partir do zero? Aí esse é um gráfico aqui que mostra um ciclo de compra. Então, agora nós estamos falando de marketing e vendas. Afinal, essa é uma palestra de marketing digital. Então, carreira, portas, perspectivas, preço digital, você precisa saber vender. Agora, como é que acontece o ciclo de compra? Primeiro acontece com um problema. Lembra que eu falei? Todo empreendedor, todo empresário, todo profissional é um resolvedor de problemas. Então aqui tem um cara que tem um problema. O que ele faz? Procura uma solução para o problema. Então ele está descartando alternativas. Ele está fazendo o quê? Comparando. Então aqui está o procurador, aqui está o comparador. O cara está comparando alternativas. Como é que você vai fazer ele escolher a sua empresa e não a do seu concorrente? É uma briga de cachorro doido, né? Como é que você consegue fazer isso? Para que ele finalmente pague, no final você busca isso aqui, né? Você busca essa relação de amor. Mas pode ser que ele saia com o coração partido. Então você precisa conseguir esse ciclo. E no final, isso aqui eu aprendi com o Conrado Adolfo, que é um dos caras mais conhecidos do Brasil, respeitado. O cara, hoje em dia, o cara relata experiências negativas muito mais do que positivas. Então, você desfazer uma merda não é tão fácil nesse mundo hoje, não. E aí existe uma barreira.
Entre o comparador e o comprador, tem uma barreira que ele tem que ultrapassar.
O que são essas barreiras? É o que nós chamamos de dúvidas, objeções. Será que esse produto é para mim? Será que eu consigo obter o benefício prometido? Será que vale o preço que estão cobrando? Será que tem suporte? Será que vai entregar no prazo? Então você coloca um bocado de minhoca na sua cabeça. Se você já sabe, de antemão, quais são as principais, você mesmo levanta e rebate. Será que eu posso pagar 18 vezes sem juros no cartão? Bateu uma objeção. Será que entrega no prazo? Que entrega em 24 horas. Bateu mais uma objeção. Aí você vai. Você pode fazer isso tanto fisicamente quanto no mundo digital. Beleza? Então, seu objetivo é fazer com que o comparador ultrapasse as objeções e vire comprador. Ah, e essa decisão de compra aqui, tem estudos de neurociência, neuromarketing, que dizem o seguinte: a decisão de compra se dá no campo da emoção. Vou repetir, a decisão de compra se dá no campo da emoção e não da razão. Você usa a razão para justificar uma decisão já tomada no campo emocional. Então existe uma briga, o diabo e um anjinho aqui. Mas no fundo, você viu aquele carro que você quer comprar e custa 10 mil a mais do que o que você pode comprar hoje, você vai arrumar um bocado de desculpas para justificar a decisão que você já tomou. Eu vou financiar, eu posso pagar, eu vou pedir emprestado, eu vou economizar, você vai começar a você mesmo derrubar as objeções. Entenderam essa lógica? E você só compra quando o valor percebido é superior ao preço. Então, o seu trabalho como vendedor é construir valor na cabeça do comprador para que ele perceba que o valor que ele recebe, intangível, é maior do que o preço que ele vai pagar. Isso daí, todo mundo passa por isso ao comprar qualquer coisa, só que a gente não para pensar sobre isso. Como é que você faz que ele lembre de você? Você entrega para ele algo de valor antes de vender. Você entrega isso em troca do e-mail dele. O cara quer perder barriga. Eu tava viajando agora, preciso perder 2 quilos, porque eu tomei muita cerveja, tava lá na Bélgica. O que é que eu vou fazer? Procurar como perder barriga em 2 semanas. Porra, se eu conseguir um material que me ensine a fazer isso gratuitamente, eu consumo. Se lá na frente eu percebo que eu preciso de algo mais, eu vou lembrar do cara que me deu material gratuito, porque foi um material gratuito de qualidade. Então, eu faço isso em troca do e-mail. Esse relacionamento eu continuo fortalecendo para que este cara, quando for comparar, ele fale: opa, eu vou comprar daquele cara. Porque esse cara já tá me entregando valor muito antes de me tentar vender alguma coisa. Como é que eu faço isso? Aí já vai entrar na parte técnica da coisa. Você vai no squeeze page, parte de captura, o cara te mostra uma opção de receber, por exemplo, como perder barriga em 2 semanas sem exercício físico. E aí você vai e fala: eu quero aprender essas outras. Então o que ele faz aqui? Vai pegar, vai colocar uma ferramenta de e-mail marketing. E-mail marketing está muito forte, bem utilizado, é uma puta ferramenta. Se vocês têm preconceito contra isso, revejam. Tá? Ele vai inserir numa ferramenta de e-mail marketing, falando o seguinte: ó, este carinha aqui está na lista, na situação a confirmar. Porque eu vou mandar para ele uma mensagem falando: para você baixar seu e-book, você precisa ir no seu e-mail, que é o passo 1, procurar uma mensagem com meu nome, passo 2, e clicar no link para poder baixar o e-book, passo 3. Quando você faz isso, você está fazendo o que é chamado processo de dupla confirmação. A ferramenta de e-mail marketing vai lá mudar o status do cara, vai falar: está aqui o que você pediu. Carlos acessa e, eventualmente, nessa página pode ter um botãozinho de: eu quero saber alguma coisa mais. Ou: eu quero comprar algo. Você já poderia fazer uma venda aqui. Isso é um funil de vendas. Além disso, você pode ter aqui um ou mais e-mails automatizados que vão fortalecer essa relação. Tipo: opa, Carlos, seja bem-vindo, né? Fala mais sobre o que você faz, quem é você e tal. Automatizado, para que esse cara comece a, opa, lembrar de você. Aquele cara que fala sobre perder barriga em 2 semanas, manda conteúdos legais e começa a ficar atento no que ele manda, sabe? Então você pode mandar um ou mais e-mails, uma sequência automatizada. E se você tiver um algo mais, aí você pode levar para o cara para uma parte de vendas, para um fio de lançamento, etc e tal. Depois eu devo falar sobre isso. Depois que ele foi confirmado, como eu falei, você pode ter uma sequência com mais de e-mails, ou você pode mandar mensagens aleatórias. De vez em quando, aconteceu alguma coisa, um conteúdo novo, um vídeo legal, eu vou colocando Na hora. Então, tá aqui embaixo aqui, esses três e-mails aqui representam isso. Então tá complicado, vou simplificar mais um pouco. Basicamente é isso aqui, ó. Uma página de captura,
você entrega o conteúdo que você prometeu e você pode ter mais conteúdo na sequência, inclusive levando a vendas.
É assim que esse novo marketing digital está sendo utilizado. Ah, Sérgio, mas eu não tenho produto para vender,
eu não pretendo ser empreendedor.
Mesmo que você não faça isso, você pode ganhar algum dinheiro honesto com o que se chama hoje infoproduto. Se você tem uma especialização em alguma coisa, você sabe alguma coisa muito bem, você pode vender esse conhecimento através de vídeos, através de livros, através de até de e-mails, curso por e-mails, inclusive, tem gente fazendo. Você pode fazer uma grana extra, no mínimo. Ao invés de você ter só um blog, você escreve qualquer coisa, você pode começar a usar esse tipo de tática no seu blog. Né? Alguns exemplos reais. Então, a página de captura tem esse padrão. Ao invés de mostrar isso aqui, vou mostrar logo uma de verdade, né?
Aqui tem um logo, uma headline, uma manchete. Você quer aprender a estratégia trística por trás dos lançamentos de produtos mais bem-sucedidos do mundo? Bota o seu e-mail aqui e aí você
botãozinho para acessar. Então, essa é uma página de captura, você já deve ter visto várias por aí. Um blog, que para mim é referência, chamado viverdeblog.com. A primeira coisa que o blog tem é uma área de captura de e-mails. Com um gatilho mental aqui.
Junte a 55.354 leitores inteligentes. Opa, eu sou leitor e sou inteligente. Eu aqui também, porque eu não sou burro, não vou ficar de fora. Você tem um gatilho mental. Uma técnica para poder ativar o seu desejo de fazer alguma coisa. Uma call to action, uma chamada para ação. E aqui ó, é grátis, um gatilho mental.
Então, antes do conteúdo do blog, tem uma captura de e-mail. Uma landing page aí, ó, guia definitivo, parará, baixa o e-book, coloca o e-mail, mesma coisa. Aqui tem outro, que é até no curso que eu comprei. Trabalhe de onde quando você quiser, em um manual gratuito, revela como, blá, 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 envia anual. Você clica no botão, aí sim aparece uma caixa para capturar o seu e-mail. Aqui está o campo do e-mail aqui. Manual, você clica gratuito, blá, 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 quero meu manual. Isso que está todo mundo fazendo, vocês podem pensar, ah, isso é sacanagem, isso é chato. É assim que essas pessoas estão gerando lista de e-mail relacionamento. Aí o cara desse com 50 mil pessoas na lista de e-mail dele, quer vender alguma coisa, ele manda um e-mail, pá. Cara, 1% das pessoas comprando, faz as contas aí. 1% de 50 mil. Então, estatisticamente, você começa a ter volume para poder ganhar algum dinheiro. A mesma coisa aí, se quiser que são os cursos que eu comprei na época. Pode obrigado, simplesmente vai dizer, ó, vai lá no seu e-mail, abra seu e-mail, clica no botão, receba seu conteúdo. O e-mail de confirmação simplesmente diz, ó, eu sou fulano, clique para poder acessar, e aí, blá, blá, blá. Isso aí, essas ferramentas fazem, e a parte de conteúdo simplesmente mostra basicamente isso aqui, ó. Pode ter só conteúdo,
pode ter tudo com a rede social, pode ter parte de comentários, pode ter tudo, quer saber mais,
pode ter, então eu quero comprar. Então, foi assim que eu comprei esse curso, por exemplo. O cara entregou uma palestra de 45 minutos sobre Tripwire, que é uma técnica de você... vender rapidamente para alguém. Significa assim, vamos supor, eu tenho, sei lá, 10 palestras poderosas sobre perder barriga. Eu vou lhe vender por R$1. Sérgio, qual o sentido de vender por R$1? Não é melhor dar de graça? Essa técnica ensina o seguinte: se você faz o cara tirar o cartão de crédito e pagar, pode ser R$1. Ele não é mais alguém interessado, ele é cliente. E é muito mais fácil vender para um cliente que já comprou de você do que fazer a primeira venda. Então, se você tentar empurrar um produto de R$1.500 de primeira, pode ser que você não consiga. Mas um de R$15, um de R$45, talvez você consiga. Então você pode pegar o seu produtão, encaixotar num pedaço menor e vender. Então é outra técnica muito, muito interessante. Eu basicamente comprei um curso de R$997 por causa de uma palestra que eu vi do cara. Valeu a pena. E você tem um funil de lançamento, que é outra possibilidade aí. O funil de lançamento, basicamente, é: ao invés de eu ficar entregando tudo de vez, eu vou entregando por partes. Então eu entrego um pedaço do conteúdo no vídeo e eu vou dizendo, ó, próximo vídeo em breve, em breve, em breve, até que eu chegue no vídeo de vendas. Então isso funciona muito bem para cursos. Eu vou fazer um curso. Eu faço um mini curso gratuito. Mini curso de Dart. Nem deve ter por aí, em português. O Paulo poderia falar, não, vou fazer um mini curso gratuito de Dart. Ele vem, aula 1, estrutura de repetição com Dart, não sei o que lá. Aula 2, fazendo uma extensão para o clone com Dart. Aula 3, parará, parará. Teste unitário com Dart. Pronto. Os caras, porra, Marlon botou para ganhar, fez um curso legal, compartilhamento social. Chega no final, Marlon, no último vídeo, uma vídeo de vídeo, fala assim, você curtiu o que você aprendeu comigo? Eu estou com um curso agora de 16 horas, em vídeo aula, que vai Dart de ponta a ponta, muito fácil sair com a aplicação web no servidor da Google, parará, parará. Vai custar R$3. No processo gratuito, muita gente entrou, porque compartilharam, porque gostaram, porque ele pagou anúncio. Vamos supor que ele tenha colocado 1.000 pessoas aqui dentro, durante esse processo que demorou 15 dias. Entre um vídeo e outro, você coloca 3, 4 dias de diferença. Já viram isso? Alguém já viu isso alguma vez na internet? Não é novidade, mas talvez você não tenha entendido ainda qual era a sacada por trás. A sacada é uma carta de vendas deitada. Ao invés de você empurrar, compre de mim meu curso, você tome gratuito. Valor. Comentários sociais. Isso aqui viraliza. 1.000 pessoas. Chega no final, mal não aparece com esse vídeo. Estatisticamente, gente, 1,5% de conversão em vendas é aceitável. Mas vamos supor que mal não consiga 3%. De 1.000, dá 30. Vamos supor que o custo de Marlon custe R$100. Quanto deu aí? 3.000. Se custasse R$300, 9 mil. Ó, por 1.000 pessoas eu coloco 9 mil na saída? Só que tem gente fazendo isso com a lista de 20 mil, vendendo o custo de 4 mil. Faça as contas. É por isso que eles falam ganhar 7 dígitos em 7 dias. É por isso que com essa lógica, ganhar R$100 não é tão absurdo, porque você gerou interesse, pagou anúncio, você pode ter mandado interesse, feito a parcerias para que pessoas promovam na sua lista de e-mail. Porque a conversa aqui começa a ser a seguinte, ó, a minha lista de e-mail no Macpan tem 900 pessoas, a sua tem 1.000, a sua tem 5 mil, a dele tem 10 mil. Você não sou um curso. Eu promovo o seu curso, que custa 500, mas a sua comissão para mim é de 50%, eu ganho 250. E cada um que está promovendo ganha também. Chama-se mercado de afiliados. Com isso, gera uma rede de um indicando o outro que a coisa viraliza. Então, entendam que esse negócio realmente faz sentido. Tá? Então, essa é a lógica. Vídeo 1, vídeo 2 ou 3. Às vezes tem webinários ao vivo, até que você chega em vídeo de vendas e por aí vai. No final da oferta, você tem 7 dias para comprar. É o tal da abertura do carrinho de compras. Você não deixa a venda aberta o tempo todo. Você deixa o pessoal na ânsia. Quem está interessado, doido para que você abra a oportunidade de compra para que aquela pessoa garanta logo, porque é limitado, outro gatilho mental. Aí você vai botar aqui, testemunho, outras pessoas que compraram satisfeitas, vai colocar bônus, vai fazer uma construção de preço e valor. Isso eu poderia cobrar 10 mil, eu cobrar só 500. Você vai colocar condição de pagamento, descrever o seu produto. O que é que nós fazemos, gente, quando queremos vender alguma coisa? A gente só faz isso aqui, ó. A gente só descreve a parte técnica do produto. A oferta é muito maior que o produto. Garantia, o cara fala assim, se você não gostar, você tem 60 dias. Se você não gostar, você manda um e-mail, eu te devolvo todo o seu dinheiro, sem nem perguntar por quê. O que é que você fez? Tirou o risco da pessoa, colocou em você próprio. Então, tem muita técnica para fazer isso. Tá? Vocês podem usar isso de várias formas. E no último vídeo, quando o cara clica lá no menuzinho, inscrições abertas, o que é que ele faz? Ele mata o menu, porque a única ação que ele quer nesse momento aqui é que você cumpra. Então, essa tal da forma de lançamento é mais ou menos isso aí. Foi assim que eu comprei os segredos dos experts aí. Beleza? Então, esse é o recado. Sou de e-mails é um meio direto de comunicação com as pessoas interessadas no que você diz, faz ou vende. Ninguém pode tirar a sua lista de e-mail de você, é o seu principal ativo. Cuide como um filho. E nunca pare de se relacionar com as pessoas da sua lista de e-mail. Só que não basta ter uma lista de e-mail, você tem que saber o que fazer com essa lista. Rapadura é doce, mas não é mole. Então, se vocês entrarem nesse mundo, naturalmente, vocês vão começar a precisar de como é que eu monto uma página, como eu vou atrair tráfego, como é que eu vou pagar para anúncio, que produtos eu vou criar, quais são as minhas listas digitais que eu vou criar para poder atrair essas pessoas, quanto eu vou cobrar. Vocês vão enfrentar novos problemas. E é aí que muita gente fica paralisada e não faz nada. Aí não coloca a primeira pessoa na lista de e-mail e aí nada muda. Simplesmente nada muda. Então você vive um dilema. Se você não fizer o que essa turma está fazendo, vai ficar de fora. Você vai ser igual aos outros. Então aí tudo bem. Mas você pode perder a oportunidade. Só que se você só fizer o que todo mundo está fazendo, você será igual a todo mundo. Não se diferencia. Então como é que você pode fazer parecido, porém diferente? Você tem que colocar a sua história, o seu tempero. Tem um cara que eu sigo, chama Ted McGrath, que ele fala, o sucesso não vende, a vulnerabilidade vende. Então você se colocar, assinar seus e-mails pessoais, colocar sua história nas suas coisas que você vende, que você faz e tal. Tá? Então esse é o recado. A palestra como um todo é, única mensagem. Você precisa saber vender. Só que o conceito de vendedor nesse mundo é investido. Não é aquele conceito do cara chato que empurra para você comprar o que você não quer comprar. É alguém que entrega valor com frequência antes de receber qualquer dinheiro. Em algum momento, esse alguém vai te fazer oportunidade de compra. Se você tiver afim, faça. Só que tem uma estratégia para que vocês façam isso de um jeito mais inteligente. E aí, pessoas como eu, que não tem talento nato de vendas, conseguem vender. Eu acabei de vender um curso de marketing digital para 20 pessoas, um curso online que eu entrego em webinários ao vivo, faturando R$5.600. Dinheiro honesto. Cada um pagou R$250. Foi a primeira turma que eu estou ajeitando. Quando eu fizer a segunda turma, pode ser que eu ganhe 10 mil. A terceira pode ser que eu ganhe 20 mil. E aí vai. Você começa pelo primeiro. Mas é melhor do que não fazer nada. Uma das formas que eu sigo é esse livro. Um livro gratuito, não, de $7, $8. Basicamente é isso aqui. O resumo da ópera. Quer seja no mundo real, quer seja no mundo virtual. Quer seja você empregado, empresário, concursado, empreendedor. Você precisa entender quem você precisa atingir. Quem é o público que você quer? É o seu chefe? É o seu colega, é o seu possível cliente, é a sua namorada, é o seu filho. O tempo você tem que vender alguma coisa para alguém, nem que seja uma ideia. Aonde as pessoas estão? Se eu quero vender um produto para nerds, para pessoal de tecnologia, eu estou no lugar certo. Não vou vender nada para vocês. Eu estou no lugar certo. Como é que eu capturo a atenção das pessoas? Uma isca, para que ela perceba que eu posso levar ela de um patamar para outro. Ou seja, eu vou resolver um problema. Se eu conseguir encontrar quem eu quero atingir, no bom sentido, saber onde eles estão, capturar a atenção das pessoas, que não é fácil, você está concorrendo, não é com o seu concorrente não, você concorre com o Facebook, com o WhatsApp, com a namorada, com as férias, com os problemas, com os filhos. A atenção é o recurso mais escasso da atualidade, então você está concorrendo com o mundo inteiro. Você capturar a atenção de alguém é uma batalha. Mas não sei se você consegue, você pode conquistar clientes, ou vender sua ideia, ou ganhar a promoção que você quer com seu chefe, enfim. Usar essa lógica, qualquer coisa que você quiser na sua vida, essa lógica está nesse livrinho aqui. Uma dica, mas aí uma dica adicional sobre carreira, esse é um site de duas clientes que eu tenho, eu comecei a fazer pequenas consultorias, mas é um site que fala sobre currículos. Então se vocês provavelmente devem estar enfrentando ou vão enfrentar oportunidade de emprego e tal, elas são duas consultoras de carreira. Tem um vídeo legal que fala sobre 600 clássicos que fazem para ser descartado. Além de vocês, de repente, obterem dicas interessantes sobre currículo, vocês vão enfrentar, no bom sentido, um funil de vendas, não tem nada para vender ainda, que vai chegar, vai mostrar uma captura e vai disparar a sequência automática para vocês. Só que vocês vão olhar isso com um olhar já de marketing, não só com um olhar de quem quer consumir o conteúdo. Olhem o conteúdo é bom, mas olhem a forma de fazer. Projeto Novos Desafios. Beleza, galera. Então, esse aqui é o site marketfront.com. Lá tem um blog com acho que uns 50 e poucas postagens. Tem uma sequência automatizada. E aí vocês podem, se quiser, interagir comigo através do site, através do meu e-mail. Mas fica a dica. Tem bastante coisa gratuita aqui. Só tem um curso que eu quase não vendo. Só tem um banner lá em cima. Se quiserem comprar também vale a pena, mas tem muita coisa gratuita de qualidade aqui que vocês podem usar para consumir.